Que a graça e a paz de nosso Salvador, Jesus Cristo, preencha o nosso coração, nossa vida, todos os dias, em todos os momentos. Eu deixei a leitura da carta de 1 Pedro agora, para que essas palavras fiquem bem presentes em nossa memória, nesse momento de reflexão. A gente vai começar no versículo 3 até o versículo 9, que diz assim: Louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor, não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso. Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é resultado da fé que possuem. Amém. Como havia comentado anteriormente, esse período da Páscoa, a gente vai olhar com um pouco mais de atenção para essa breve carta de 1 Pedro. E como a gente já havia destacado nos últimos, logo no início do nosso culto, a gente vai ter, né, cada domingo, falar um pouquinho sobre algum aspecto que essa carta pode nos ensinar nesse período de Páscoa. A escolha para que a gente olhe para essa carta, ela tem a ver com o seu conteúdo. Porque, por exemplo, Martim Lutero, em um dos seus comentários, ele disse o seguinte, me chamou a atenção, eu quero compartilhar com vocês. Ele disse que 1 Pedro é um dos mais nobres livros do Novo Testamento. Ele apresenta o verdadeiro, o genuíno Evangelho, pois neste pequeno livro, o apóstolo apresenta tudo o que o cristão precisa saber em relação à sua fé e à sua salvação. Achei muito interessante. Nesse pequeno texto, nós temos ali tudo o que nós precisamos saber para a nossa salvação. E justamente esse aspecto que é fundamental à fé cristã, muitos colocam essa primeira carta de Pedro num contexto onde ela era lida no domingo da Páscoa. E é por isso que então a gente pega essa pequena carta, esse pequeno sermão, e divide nos domingos após o domingo da ressurreição, no período da Páscoa. Era muito provável que esse texto era lido justamente para aqueles que estavam entrando na igreja, sendo recebidos na fé cristã, porque justamente tudo aquilo que eles precisavam saber a respeito da salvação estava sendo dado para eles. E talvez vocês vão se lembrar daquele versículo, capítulo 3 da carta, e a gente vai refletir sobre isso no culto de hoje, daqui a alguns cultos. Estejam sempre prontos para falar da esperança que vocês têm. Então Pedro já dá tudo aquilo que vocês precisam saber para que nós possamos estar prontos para falar dessa esperança que ele nos dá. A segunda razão é porque, além do conteúdo que nos traz e que revela tudo o que a gente precisa saber a respeito da nossa salvação, então, se eu não sei nada, se eu ler esse pequeno livro, eu já vou ter aquilo que é necessário para uma pessoa ser salva. São 105 versículos. Não é muita coisa, né? A gente pode ler talvez em 20 minutos. E é justamente porque ele é breve, mas muito profundo, que foi então a escolha para que a gente possa meditar e compartilhar no culto de hoje. O que chama atenção é que essa carta ela não foi escrita para um lugar apenas, para uma congregação específica, assim como a gente conversou alguns meses atrás sobre a carta de 1 Coríntios, como tem outras também com problemas reais específicos, que, por exemplo, que Paulo precisou lidar. Aqui não, aqui é uma carta para a igreja, para o povo de Deus, que naquela época havia sido espalhado para várias regiões da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Então, para esses vários locais, então para o povo de Deus, que havia sido espalhado. Então, eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e Bitínia. Então, eu quero destacar justamente esse início dessa carta. Povo de Deus que vive espalhado. Numa outra tradução, está como forasteiro. Ou seja, alguém que não é daquele lugar. Alguém que é estrangeiro. Alguém que não está na sua casa, no seu lar, no seu país. Povo que está espalhado. E isso é de extrema importância para esse contexto que Pedro está escrevendo. E eu gostaria de compartilhar um pouco para vocês. Se você fosse cristão no tempo de Pedro, aquilo que talvez hoje a gente coloca como importante teria que ser colocado de lado, por ser cristão. Hoje tem muitas coisas que, por nós sermos cristãos, a gente não precisa abandonar. Mas se você tivesse, no tempo de Pedro, você teria que abandonar. Talvez família, herança, recursos. Talvez você teria que abandonar a sua posição, o seu trabalho, a sua relação sociopolítica do contexto. Sim, eles não tinham direito. Quem era cristão, naquele tempo, de Pedro, era tudo o contrário, não tinha direito. E estava ouvindo uma palestra essa semana sobre como é que o Novo Testamento ele foi formado. Eu achei interessante que um dos argumentos que o professor ele deu foi o seguinte: não se tinha o cânone do Novo Testamento nesse período ali que constitui no primeiro e segundo século. Mas uma das maneiras de você identificar qual era os escritos bíblicos era o fato de as pessoas que eram pegas com o livro, os manuscritos bíblicos, essas pessoas elas estavam dispostas a morrer por causa desses livros. E no final, o Novo Testamento ele foi composto só depois dos anos 300, então esse foi um dos critérios. Quais são os livros, quais são as palavras que vocês estão dispostos a morrer para não perder? E daí vem uma palavra que ela ganhou um sentido muito mais forte, mártir, que literalmente significa alguém que testemunha, alguém que fala, alguém que confessa. Mas a gente sabe que naquele contexto do início da igreja cristã, o mártir é aquele que morria por confessar a sua fé, por confessar a respeito das coisas que acreditava, no Cristo crucificado. Então, quando a gente vai olhar para essa carta, a gente vai perceber um detalhe que eu gostaria de rapidamente olhar alguns versículos bíblicos. Eu vou fazer uma leitura até meio rápida agora, só para vocês destacarem esse ponto. Capítulo 1. É possível que vocês fiquem tristes por algum tempo por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Logo no capítulo 2. Queridos amigos, lembro que vocês são estrangeiros de passagem por esse mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Também no capítulo 2, se vocês suportarem os sofrimentos injustos, sabendo que essa é a vontade de Deus, Ele abençoará por causa disso. Se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Capítulo 3, não pague o mal com o mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, pague a ofensa com bênção. porque quando Deus o chamou, ele prometeu dar uma bênção para vocês. Também no capítulo 3, como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazer o que é certo. Versículo 16, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados. Capítulo 4, por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos, como Ele, para sofrer. Também no capítulo 4, e agora os pagãos ficam admirados quando vocês se juntam com eles nessa vida louca e imoral, e por isso os insultam. E agora dois textos um pouco maiores, que ele termina o livro, capítulo 4, ainda, meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pelo qual vocês estão passando, pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por assassinato, por ser assassino, por ser ladrão, criminoso, ou por se meter na vida dos outros. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Ele termina dizendo, fiquem firmes na fé e enfrente o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro, seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos, mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites, que chamou vocês para tomarem parte na sua glória eterna, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Uau! Em todos os capítulos tem algo que fica claro. O fato deles serem seguidores de Jesus, o fato deles viverem com Jesus, caminharem com Jesus, confessarem essa fé, de deixar Jesus ser o centro das suas vidas, como vimos agora, acarretava terríveis consequências no seu dia a dia, na sua vida, e que iriam precisar lidar pelo resto das suas vidas. Então, algo que eu me perguntei, talvez vocês estejam se perguntando agora também, sabendo de tudo isso, sabendo desse sofrimento que passariam no corpo, o que os motivava a confessarem essa fé no Salvador Jesus? Sabendo de tudo isso que passariam, tendo que muitas vezes largar a família, deixar o dinheiro de lado, talvez vocês vão se lembrar da história do jovem rico, né? E de tantas outras situações, o que os motivava a confessar essa fé? Quais eram as razões da alegria que expressavam mesmo em meio a muitas provações? A razão disto, Pedro nos compartilha nesses poucos versículos iniciais dessa carta. Vamos refletir juntos? O primeiro versículo 3, ele diz assim, vamos ler em conjunto? Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Olha que nós ganhamos um novo nascimento. Por causa da ressurreição de Cristo, eles ganharam um novo nascimento. Por causa da ressurreição de Cristo, nós temos um novo nascimento. Nós somos acolhidos, recebidos na família da fé. Nessa família aqui tão especial que Deus preparou e juntou, Deus escolheu, Deus trouxe. E é por isso que nós podemos chamá-lo de Pai. Pai. Nós podemos chamar Deus de Pai. E essa nova vida que nós recebemos por causa da grande misericórdia de Deus. Você lembra que eu pedi para vocês pensarem nessa palavra? Quando vocês pensam sobre misericórdia, o que vem na mente de vocês? Qual que são as imagens que vêm na mente de vocês quando vocês ouvem a palavra misericórdia? Talvez esse sentimento apareça quando nós estamos andando de carro aqui em São Paulo e nós andamos por ruas e vemos pessoas dormindo na rua. Talvez nós temos esse sentimento quando nós temos pessoas que nós conhecemos que perderam tudo, materialmente falando. Talvez a gente tenha esse sentimento quando a gente conhece, a gente vê alguém que está lutando por algo muito difícil na sua vida, uma doença, talvez não tenha cura. Às vezes a gente até coloca esse sentimento como sentimento de pena. Não, pena não no sentido ruim, pena no sentido de compaixão mesmo, de pena. Pelo menos, às vezes, a gente não tem esse sentimento. Só que quando a gente olha para o texto bíblico, no contexto bíblico, misericórdia é muito mais do que sentimento. Por mais verdadeiro, mais genuíno que esse sentimento possa ser. Misericórdia não é sentimento. Misericórdia são ações concretas. Misericórdia não são apenas palavras. Misericórdia são ações reais que acontecem na nossa vida. Vocês vão lembrar do cego Bartimeu, quando Jesus estava passando e ele grita: Senhor, tenha misericórdia de mim. Jesus não olhou para ele com um sentimento genuíno e verdadeiro, deu um abraço, fica bem. O que Jesus fez? Claro que ele curou os olhos, a sua vista, mas não é esse ponto. Jesus fez o quê? Seus pecados estão perdoados. O que hoje aconteceu? Quando a gente clamou por misericórdia, não são apenas palavras, não é um sentimento de Deus nos dá, Deus sente pena num sentido ruim, não é só um sentimento, não, Deus agiu hoje na nossa vida, trazendo o perdão verdadeiro dos nossos pecados. Ele não dá apenas o perdão dos nossos pecados, esse é um dos presentes. Hoje, eu quero compartilhar três presentes que Deus nos dá por causa da sua grande misericórdia na vida de cada um de nós. É justamente por causa da grande misericórdia de Deus que nós temos o quê? Esperança. Esperança. Fico perguntando, o que é esperança? Será que esperança é a expectativa de que algo bom vai acontecer na nossa vida, mesmo que hoje a gente esteja passando por dificuldades e lutas? Será que esperança é esperar por um futuro mais promissor do que o presente que a gente está passando agora? Quando meu pai ficou com câncer, a gente descobriu, todos nós da família tínhamos esperança que ele ia ficar bem. E depois que ele fez duas cirurgias muito complexas, muito complicadas, e foi bem, a gente pensou, a gente tinha esperança. O pior passou. Quando tudo está bem, é bom ter esperança. Quando ouvimos as notícias agora do próximo dia 20, que haverá um massacre nas escolas, e eu tenho ouvido de muitos pais que estão com medo, mandamos nossos filhos para o colégio ou não? Muitos filhos estão angustiados, o que vai acontecer? Muitos professores, eu conheço alguns professores que estão aqui, né? Como é que a gente vai se precaver para que nada demais aconteça? Nós temos esperança que nada vai acontecer. Nós temos esperança, além do mais, de que Deus vai, que a bondade vai crescer e a maldade vai diminuir. Nós temos esperança que os ataques não aconteçam. Esperança é bom quando ninguém se machuca. Quando ligamos a TV e vemos uma notícia de um desabamento, de um acidente, nós esperamos que nada aconteça com aquelas pessoas, que os socorristas tenham sucesso em resgatar todos com vida. Esperamos que ninguém se machuque. A esperança é boa quando todos estão bem. Sim, a esperança é boa. Mas no fundo nós sabemos que as esperanças morrem quando o futuro é incerto ou aquilo que esperamos é temporário. Vou repetir essa frase. As nossas esperanças morrem quando o futuro é incerto e quando as nossas esperanças ou aquilo que esperamos é temporário. Essa semana faz 10 anos que meu pai faleceu, essa semana completam 10 anos. E as nossas esperanças se frustraram quando nós não tínhamos mais nada para fazer, nos últimos dias. As esperanças morrem. Mas não me entendam mal, esperança não é algo ruim. É bom termos esperança, mas não é essa esperança que Pedro está nos falando hoje aqui. Não é uma esperança de que nada vai acontecer na minha vida. Não é disso. Não é uma esperança que a gente não vai sentir a dor da carne, do pecado, das maldades. Não. Não é essa esperança. Não é uma esperança de que tudo vai bem. Eu não vou ter problema financeiro, não vou ter problema na minha família, que o pecado não vai chegar em mim porque eu tenho esperança. Não. Não é essa esperança que Pedro fala. Pedro fala da esperança viva, que não morre, de uma esperança que vive, do Cristo que vive, do Jesus Cristo que ressuscitou. E porque Cristo ressuscitou, nós temos uma nova vida e uma nova esperança, uma esperança que não é incerta e que não é temporária, não é por algum tempo ou por algum momento. E é justamente por essa esperança viva, por Jesus Cristo, que nós vamos continuar orando para que Deus estenda a sua graça e a sua mão, para que coloque respingos da graça e possa, de repente, dar um alívio temporário às doenças que a gente passa aqui nessa vida. Por causa da esperança viva, Jesus Cristo, nós esperamos que realmente a maldade diminua e a bondade cresça. Mesmo nesse mundo, a gente possa viver os respingos da graça de Deus. E é por causa dessa nova esperança, dessa esperança viva de Jesus Cristo, também esperamos que, nesta vida, Deus envie os seus santos anjos para proteger, para que quando a gente saia de casa, a gente viva junto com outras pessoas, a gente não sofra no nosso corpo algo que vai fazer outras pessoas que nós amamos sofrerem. Para nos defender das tamanhas tragédias e massacres que a gente tem visto ultimamente. É na esperança viva que nós ganhamos a melhor e a principal esperança. Esse é um presente que Deus nos dá, é o primeiro presente. O versículo 4 diz assim: esperamos possuir as ricas bênçãos de Deus, que Deus guarda para o seu povo, ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor, não podem se estragar, nem são destruídas. É pela grande misericórdia de Deus que ele nos dá um segundo presente, que é uma herança. A primeira música que a gente cantou, a gente falou sobre essa herança eterna. A gente aguarda possuir as ricas bênçãos, na leitura, na outra tradução, tá as heranças que a gente recebe, que estão guardadas no céu. Se você fosse um cristão no tempo de Pedro, isso que você tem hoje, o conforto que você tem hoje, as riquezas que você tem hoje, a vida, a qualidade de vida que você tem hoje, você perderia. E Pedro está dizendo para aquelas pessoas: eu sei disso, não é fácil. Eu sei que vocês vão ter que largar muita coisa por serem seguidores de Jesus. Mas sabem que a verdadeira esperança, a verdadeira herança, não está guardada aqui, num banco que pode quebrar, ou em qualquer lugar onde as coisas podem logo terminar. Ela está guardada no céu. E ali no céu, não perde o valor. Ali no céu, não estraga. e nem pode ser destruída. Na outra linguagem, é incorruptível, sem mácula, imarcessível. Uau! Eu sei em quem tenho crido, diz o apóstolo Paulo, estou certo de que ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que ele me confiou. Essa herança está guardada no céu, não perde valor, não é destruída, é eterna. Esse é o segundo presente que Deus nos dá por causa da sua grande misericórdia. Versículo 5 diz, essas bênçãos são para vocês que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada nos fins dos tempos, no fim dos tempos. Por causa da grande misericórdia de Deus, nós recebemos o terceiro presente, a salvação. Primeiro domingo após Páscoa, hoje a gente celebra, continua celebrando que Jesus ressuscitou, aleluia. E semana passada a gente colocou dois propósitos para a ressurreição de Jesus. Primeiro, para essa vida, que nós somos vestidos ou revestidos de amor, de gratidão, de misericórdia na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Mas também por causa de que Cristo ressuscitou, a grande esperança, a grande verdade, a grande mensagem é que nós vamos ressuscitados, o nosso corpo vai ser ressuscitado. Nós temos isso já hoje, por meio da fé. Como diz o próprio versículo, essa salvação está pronta. Quando Cristo ressuscitou, essa salvação está pronta, a vitória foi vencida, mas ainda não, será revelada no fim dos tempos. Nós vivemos nesse mundo do já e do ainda não, já está pronto, já está consumado, Cristo já fez tudo por nós, mas ainda aguardamos ser revelado nos últimos dias. Por que que Deus nos dá tudo isso? Por que que Deus nos dá esses presentes para nós? Pedro só trouxe três aqui, a gente poderia continuar e falar vários, né? Por que que Deus nos dá esses presentes? O que que o Mateus fez para merecer isso? O que que vocês fizeram para merecer isso? Nada. Absolutamente nada. Eu não fiz nada, vocês não fizeram nada. Nós não fizemos nada para merecer isso. Por que que nós temos? A gente volta para aquele primeiro versículo. Por causa da grande misericórdia de Deus. É justamente e unicamente por causa da grande misericórdia de Deus que nós temos essas coisas. Então, como diz, alegrem-se por causa disso. Alegrem-se por causa disso. Pedro vai dizer, alegrem por causa disso. Ele deu os presentes, né? Alegrem-se por causa disso. Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão passando. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois o ouro pode ser destruído, é provado pelo fogo, da mesma maneira a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo foi revelado. Pedro aconselha, Pedro diz aquilo que ele vivenciou na carne. Lembra que ele disse lá em Atos, quando ele está falando, testemunhando a respeito de Jesus ressuscitado? Você se lembra daquela história ali de Atos que a gente leu? Eles falaram do Cristo ressuscitado, e o que aconteceu com eles? Eles eram para ser mortos, mas Gamaliel falou, não faça isso, não faça isso, porque pode ser que eles estão falando em nome de Deus. Mas eles andaram assim, tranquilo, vamos embora, não tem problema. Eles foram o quê? Chicoteados. Foram chicoteados. Falaram, não fale mais de Jesus. E como é que eles saíram de lá? Será que eles saíram tristes? Será que eles saíram chateados? Como é que eles saíram? Alegres. Saíram alegres. E diz o texto assim que eles saíram muito alegres porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E eles não obedeceram a ordem porque todos os dias eles estavam lá de novo falando em nome de Jesus. Alegria, queridos irmãos, não é a ausência do sofrimento. mas é a presença daquele que vem caminhar com os seus filhos. Vou repetir, alegria não é a ausência de sofrimento. A verdadeira alegria é a presença daquele que vem caminhar com você no meio das suas dores, no meio das suas aflições, no meio das suas angústias, no meio dos seus dilemas, no meio das suas lutas. O sofrimento descrito por Pedro dá conteúdo também ao nosso testemunho de fé. E talvez, quando pensamos sobre os sofrimentos, ao invés de questionarmos, por que comigo? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que lutar por isso? Eu sei, tem muitas pessoas que sofrem terríveis dores no corpo, na mente e no espírito. E a gente se pergunta, por quê? Por que, ó Deus? Por que que existe sofrimento? Talvez se a gente estivesse se perguntando isso, talvez se a gente estiver pesando isso no nosso coração, a gente possa pedir para o Espírito Santo dizer para nós, fazer com que a gente possa perguntar, ó Senhor, como esse sofrimento que estou passando agora, como esse sofrimento pode me dar a oportunidade de falar da tua grande misericórdia e do teu maravilhoso amor na vida das pessoas que estão ao meu redor? Como, Senhor, utilizar isso que eu estou sofrendo no meu corpo para falar da tua misericórdia? Me ajuda, me ilumina, envia teu Espírito Santo. É importante dizer também que o cristão não busca o sofrimento. O cristão não vai atrás do sofrimento, não. E Deus deliberadamente não dá o sofrimento porque Ele gosta de fazer as pessoas sofrerem. Não. Não. É que o cristão não abre mão de caminhar com o seu Senhor, com o seu Salvador. Assim como fizeram lá no início da igreja cristã, assim também continua nos dias de hoje. Por quê? Porque o preço que foi pago pelo meu pecado e pelo seu pecado, nós não temos como pagar. Justamente porque nós não oferecemos nada que seja válido a Deus para compensar o preço que foi pago na cruz. Que vai ser uma das músicas que a gente vai cantar. Eu nunca saberei o preço. Eu nunca saberei o preço que foi pago pelos meus pecados. E que bom que a gente não sabe. Porque a gente não tem como compensar isso. Por isso, novamente, esses presentes é unicamente por causa da grande misericórdia do nosso bondoso Deus. Por isso a gente pode dizer, alegrem-se por isso. Alegrem-se por isso. Vamos terminar essa carta, essa mensagem com essas palavras? Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que agora não o estejam vendo agora. E isso é verdade. Os únicos que viram Jesus foram em torno de 500 pessoas. Os discípulos e mais várias que foram colocadas na narrativa bíblica. Eu não vi Jesus. Vocês não viram Jesus. Os cristãos da igreja que Pedro está escrevendo não viram Jesus. Mas eles creem. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é resultado da fé que possuem. Essa alegria, que é o resultado da fé que possuímos, essa alegria, ninguém pode tirar de vocês. Ninguém vai poder tirar do seu coração. Alegrem-se por isso. Feliz ressurreição. Jesus ressuscitou. Amém. Nos coloquemos em pé. Que alegria de caminhar com Jesus, nos passos de Jesus, de centrar nossa vida com Jesus. Continue abençoando, fortalecendo, amparando vocês, mesmo que você passe ou esteja passando por um momento difícil na sua vida hoje, mas saiba que Ele está caminhando contigo. Amém.